DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao DW, a voz da Alemanha. Hoje na companhia de Thiago Melo e Maria João Pinto. Agora os destaques desta quarta-feira, 17 de outubro de 2018. Em Angola, Acnur não confirma e polícia desmente denúncias de assassinatos na expulsão de congoleses.
A polícia matou até cidadãos nacionais de Luanda. Na calada das matas também apareceram corpos, porque em certas localidades houve rusgas, mesmo não houve entrega voluntária. E nessa rusga a polícia matou. Na localidade do Luangue, chamo Quare, morreram 4 cidadãos.
Em Moçambique, a plataforma da sociedade civil critica o processo eleitoral e continua a paralisação na mina de carvão da Vale, no centro de Moçambique. Em Angola, paira a incerteza quanto aos maus tratos e mortes veiculados na imprensa sobre a Operação Transparência. Entre os mais de 270 mil cidadãos congoleses que foram expulsos do país, terá havido imigrantes ilegais mortos e maltratados, além de dezenas de refugiados detidos. A polícia angolana desmente essas informações e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados não as confirma. Nuno de Noronha tem os detalhes.
Da Lunda Norte chegam informações de que as autoridades angolanas estão a matar cidadãos nacionais e imigrantes em situação irregular. A denúncia é feita por José Mateus Zeca Muchima, do movimento do protetorado Lunda Chokwe.
Lá no Lucapa, a polícia matou até cidadãos nacionais de Lunda. Na calada das matas também apareceram corpos, porque em certas localidades houve rusgas, mesmo não houve entrega voluntária. E nessa rusga a polícia matou. Polícia e Forças Armadas, na localidade do Luangue, chamo Quare, a polícia entrou num lugar onde que havia garimpeiros nacionais lundas e morreram 4 cidadãos.
O Acnur está no terreno a acompanhar os refugiados, mas também os imigrantes ilegais forçados a abandonar o país após um decreto do presidente João Lourenço. A representante em Angola desta agência da ONU, Filipa Kandler, não confirma as denúncias de mortes.
Nós também ouvimos isto da parte do Acnur, mas não podemos confirmar. A ordem das autoridades e a posição oficial do governo angolano é que estas pessoas estão numa situação irregular, estão a trabalhar numa atividade ilegal e então têm que sair por causa da situação irregular onde elas se encontram. Mas agora, da parte do Acnur, nós também ouvimos que há uma pressão de certas comunidades para expulsar e para ameaçar estas populações. Mas nós não temos uma presença em todos estes lugares e não podemos confirmar ou desmentir estas alegações.
As Nações Unidas informaram ontem que havia 50 refugiados entre os 270 mil cidadãos expulsos de Angola. O Acnur está já a averiguar a situação junto do seu gabinete na República Democrática do Congo.
Há uns casos de refugiados que estão a falar com os nossos colegas do outro lado. Recebemos ontem uma lista de 50 pessoas e estamos ainda na fase de verificação para ver se eles foram realmente refugiados registados em Angola. Há um número muito mais pequeno de pessoas que estão a ser detidos e devolvidos pelas autoridades, mas a maioria das pessoas estão a sair sobre os próprios meios, mas sob a pressão deste decreto do Presidente da República.
Durante a Operação Transparência, a polícia deteve 89 imigrantes ilegais. Para além de congoleses, há somalis, mauritanos e cidadãos da Guiné-Conakry. Sobre as alegadas mortes durante a operação que teve início no dia 25 de setembro e que está prevista até 2020, o comandante da Polícia Nacional em Malange e porta-voz da operação, António Bernardo, nega qualquer envolvimento.
Nada mais falso. Nós pensamos que isso se inscreve numa tendência organizada e propositada para denegrir o governo angolano. Quem quer que seja que venha a Angola e que venha mostrar o local onde terão sido mortos estrangeiros. Nós abrimos as portas ao mundo para virem certificar-se disso.
As autoridades já encerraram 67 cooperativas de exploração ilegal de diamantes, bem como centenas de casas de compra e venda de pedras preciosas. Em 3 semanas, foram apreendidos 25 mil diamantes, avaliados em 76 milhões de euros. Com o encerramento destes negócios e o decreto de expulsão do presidente, o comandante António Bernardo faz o balanço da operação.
Já temos acima de 270 mil cidadãos que terão abandonado o nosso país pela forma voluntária. Inclusive, vêm sendo ajudados pelo governo angolano, que dispôs meios de transporte.
Nos últimos meses, o conflito baixou de tom no Kasai, mas ainda há zonas instáveis. A ONU diz que as expulsões em massa são contrárias às obrigações da Carta Africana e exortou os governos governos de Angola e da República Democrática do Congo a trabalharem juntos para garantir um movimento populacional seguro. No Acnur, Filipa Candler não esconde a preocupação.
Temos do outro lado da fronteira as nossas colegas na RDC que ficam preocupados com a situação humanitária. Há tantas pessoas que estão a voltar para as províncias de Kasai, são províncias bastante frágeis e com a falta de infraestrutura também do outro lado, eles ficam preocupados para evitar uma situação humanitária.
Nuno de Noronha, DW.
E hoje queremos saber o que acha da Operação Transparência promovida pelo governo angolano. Maria João Pinto, boa noite. O que dizem os nossos ouvintes?
Boa noite. Temos recebido muitos comentários. Por exemplo, Júlio Jorge Mutapate diz na nossa página do Facebook que esta é uma medida populista para distar os angolanos dos verdadeiros problemas que apoquentam a sociedade. O desemprego, a criminalidade, falta de salas de aula, hospitais e medicamentos, corrupção, nepotismo, etc. A maioria dos imigrantes congoleses em Angola considera como sendo refugiados, merecem que a sua situação seja regularizada. José Koff de Maputo escreve-nos no WhatsApp: a Operação Transparência não está a respeitar os objetivos iniciais, é por isso que agora se verificam crassos erros de violação dos direitos humanos. A solução é deixar todo o tipo de não hospitalidade e acolher legalmente os refugiados.
Obrigado, Maria João, e participe conosco você também.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Amnistia Internacional denunciou hoje o que chama de caças bruxas pós-eleitoral em Moçambique, após a derrota da Frelimo no norte do país. A Organização dos Direitos Humanos afirmou em comunicado que conhece pelo menos 8 casos de jornalistas, padres e líderes da sociedade civil da província de Nampula que foram ameaçados de morte e intimidados após as autárquicas de 10 de outubro. A ONG pediu às autoridades a responsabilização dos autores das ameaças. O governo moçambicano recusou uma proposta apresentada pelo Credit Suisse para a reestruturação de parte das chamadas dívidas ocultas. Segundo o executivo, a proposta dos credores da Proindicos não respeita os requisitos das autoridades e não é considerada viável. A Procuradora-Geral da República de Moçambique afirmou hoje em Maputo que os bancos estão a dificultar a recuperação de ativos provenientes do crime. Segundo Beatriz Buchili, os bancos não comunicam à justiça transações suspeitas no país. Na reunião nacional do Gabinete Central de Combate à Corrupção, a Procuradora-Geral disse que o país precisa de um gabinete de recuperação de ativos obtidos ilicitamente, assinalando que a ausência deste mecanismo trava o ritmo da restituição de patrimônio. O Centro de Integridade Pública de Moçambique acusou hoje o governo de falta de transparência. Em causa está a gestão de cerca de 300 milhões de euros de imposto cobrado a empresas petrolíferas. Segundo o CIPE, um quarto da verba é proposto no orçamento do Estado de 2019, mas não é possível saber o que é feito da quantia restante. Na Guiné-Bissau, 5 partidos políticos sem assento parlamentar defenderam hoje que as legislativas sejam realizadas em fevereiro do ano que vem. Para estas forças políticas, já não há tempo para preparar o pleito de forma livre, justa e transparente. Entretanto, o recenseamento que começou a 20 de setembro, com atraso devido a problemas técnicos, deverá se prolongar, segundo informou hoje a ministra da Administração Territorial guineense. O processo terminaria no próximo sábado, mas a ministra assegurou que o recenseamento cumprirá o prazo máximo legal de 60 dias. Até agora, cerca de 220 mil, de um total de 900 mil eleitores, já foram recenseados.
DW Deutsche Welle.
E voltamos a falar de Moçambique. A plataforma da sociedade civil Votar Moçambique afirmou hoje, numa conferência de imprensa em Maputo, que as eleições autárquicas de 10 de outubro não foram livres, justas e nem transparentes. O grupo de organizações da sociedade civil juntou-se a outras vozes que apelam a todos os que se sentirem lesados para recorrerem aos mecanismos legais para o tratamento das suas reclamações. Pormenores a partir de Maputo com Leonel Matias.
A plataforma da sociedade civil Votar Moçambique anunciou esta quarta-feira o seu posicionamento sobre as eleições autárquicas de 10 de outubro. Edson Cortes é o diretor do Centro de Integridade Pública.
Estas eleições não foram livres, nem transparentes, nem justas.
Cortes explicou que esta opinião resulta de informações recolhidas pelo consórcio através da sua rede espalhada pelas 53 autarquias.
Conseguimos descortinar situações claras de intimidação aos eleitores, aos membros e candidatos dos partidos de oposição, a ação da polícia que sempre foi parcial no sentido de beneficiar o partido no poder, a falta de transparência e de imparcialidade dos órgãos eleitorais e sentimos que por parte dos titulares de cargo público no mais alto nível nunca houve nenhuma posição condenatória para com os atos de violência e dos ilícitos eleitorais que estavam acontecendo.
A sociedade civil aponta ainda falta de coordenação entre os órgãos de gestão eleitoral, exemplificando que em Monapo, depois da contagem provisória da CNE e do STAI ter dado vitória a Renamo, a Comissão Distrital de Eleições Local apresentou os resultados oficiais que dão vitória a Frelimo. Denuncia igualmente que, de forma contínua, os órgãos eleitorais manifestaram relutância em divulgar resultados eleitorais nos municípios onde a oposição apresentava vantagem. Entretanto, a Observação Eleitoral Internacional continua a reagir à forma como as eleições decorreram. O embaixador da Alemanha, Detlef Walter, disse a jornalistas que o seu país subscreve a declaração da União Europeia que felicitou os moçambicanos pela maneira ordeira e geralmente pacífica destas eleições. Walter considerou que agora é necessário, muito calmamente, ouvir e clarificar o processo nos quatro municípios onde há contestações. A atuação dos observadores internacionais tem sido criticada no país. Porém, para o diretor executivo do MASC, João Pereira...
Eu acho que não cabe à observação internacional fazer um julgamento de um processo nacional. Cabe às organizações da sociedade civil nacionais alimentar as organizações internacionais com evidências concretas para poder chegar a uma conclusão exata.
Já Edson Cortes considera que há uma mudança em relação ao passado, em que os observadores afirmavam que as irregularidades não tinham sido suficientes para manchar o processo. E cita dois comunicados recentes.
O comunicado dessas duas organizações internacionais mostra no sentido de os partidos sentindo-se lesados devem usar meios legais para canalizar as suas reclamações. Isso pode mostrar que, de forma diplomática, mesmo os observadores internacionais conseguiram ver o quão as eleições não foram livres, transparentes e justas.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
A mina Motize 2 da Vale Moçambique está há mais de 10 dias paralisada devido a um protesto de moradores dos arredores da vila de Motize, na província de Tete, no centro do país. A população protesta contra os altos níveis de poluição ambiental na sequência da extração de carvão mineral na região. Amós Zacarias tem mais informações.
No dia 4 de outubro, após várias tentativas fracassadas de negociação com a mineradora, um grupo de residentes de Nhanchere, no bairro Bagamoyo, invadiu a mina Moatize 2, obrigando a empresa a paralisar as suas atividades. António Sinalo é um dos residentes em protesto.
Estamos cansados. Dia após dia nós temos que gerir poeira nas nossas casas. E já reclamamos várias vezes. Não somos ouvidos.
Os moradores de Nhanchere afirmam que as atividades da mineradora só poderão ser retomadas depois do reassentamento das famílias que vivem nas proximidades da mina.
Depois de termos reassentado, eles devem continuar. Queremos mandar parar para sempre. Se eles já negam reassentar, nós vamos prometer queimar as máquinas.
Maxwell Abreu mora também em Nhanchere. Além da Val, aponta o dedo ao governo que acusa de passividade.
A Vale faz o que faz e manda desmanda aqui no distrito de Moatize. A situação desta poeira, por exemplo, aquela do jeito que está aqui, com aquela população, está a matar a nós. Quando vamos à empresa Vale, a empresa Vale diz, volte com o vosso governo. E o governo nada faz. Isso está bem claro, que os representantes do governo do distrito comem com a Vale.
Para além da poluição ambiental, os moradores queixam-se também da poluição sonora e fissuras provocadas nas residências na sequência do estremecer da terra devido aos explosivos usados pela Vale. A coligação cívica sobre a indústria extrativa uma plataforma de organizações da sociedade civil, de advocacia e monitoria deste setor econômico, declarou o seu apoio à comunidade de Moatize. Em conferência de imprensa esta quarta-feira, a porta-voz do grupo Fátima Mimbiri afirmou que o protesto dos moradores é legítimo.
Por ser consequência direta da inércia das autoridades e da irresponsabilidade corporativa da empresa Vale Moçambique. Estamos solidários para com as comunidades e recomendamos que as instituições competentes ajam em relação a este caso e que sejam mais interventivas no controlo, na monitoria das operações.
A direção da mineradora reconhece as reivindicações dos moradores. Numa entrevista à STV, canal de televisão privado moçambicano, uma representante da empresa disse:
infelizmente, desde o início da nossa operação, sabíamos que a questão da poeira seria muito desafiadora para nós.
Ditado para DW, Amós Zacarias.
DW Notícias.
O presidente da Guiné Equatorial negou hoje a existência de torturas ou de opositores detidos no seu país. Em entrevista à rede de televisão espanhola TVE, Teodoro Obiang Nguema classificou estas acusações como uma campanha difamatória da oposição e disse que não tem necessidade de torturar ninguém. Em julho, Obiang decretou anistia total a todos os prisioneiros políticos e opositores condenados, mas alguns ainda se encontram na prisão. O surto de ébola na República Democrática do Congo deve piorar significativamente caso a resposta contra a doença não seja reforçada, disse hoje o Comitê de Emergência, formado por especialistas da Organização Mundial da Saúde. Apesar dos riscos, a OMS afirmou que o surto ainda não é considerado uma emergência de saúde pública global. 139 pessoas já morreram de ébola entre 1 de agosto e 15 de outubro. Em Bruxelas, começou hoje o encontro que poderá definir um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. A primeira-ministra britânica mostrou-se otimista quanto a um entendimento entre ambas as partes que vão discutir nas próximas semanas. Em Berlim, a chanceler Angela Merkel disse acreditar que ainda existe uma possibilidade de concluir com bom acordo o Brexit, mas garantiu que a Alemanha se prepara para tudo, incluindo uma saída sem acordo. O chefe da diplomacia da Alemanha cancelou a viagem que tinha previsto à Arábia Saudita e pediu para que as autoridades sauditas esclareçam o mais breve possível o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi, que não é visto desde o dia 2 de outubro, quando entrou no consulado saudita em Istambul, na Turquia. Hoje, a polícia turca inspecionou a casa do cônsul saudita em busca de pistas que permitam esclarecer o que aconteceu com o jornalista desaparecido. Khashoggi é um grande crítico da monarquia saudita. Na Crimeia, pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas durante um ataque num politécnico na cidade de Kerch, no leste da península. O responsável pelo ataque foi um estudante de apenas 18 anos que se suicidou, de acordo com as autoridades russas, que ainda investigam as motivações do atentado.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje lhe perguntamos o que acha da Operação Transparência promovida pelo governo angolano para, entre outras coisas, combater a imigração ilegal no país. Maria João Pinto traz mais comentários.
É verdade. Começo por João Saraiva da Beira, Moçambique, que escreve: isso acontece em quase toda a África, mas não devia acontecer. Somos todos irmãos. Os angolanos vão se arrepender disso um dia. Chegou também outra mensagem de Moçambique: não restam dúvidas de que muitos imigrantes congoleses foram mortos porque o governo angolano quer ter uma recuperação da economia muito rápida, expulsando todos os garimpeiros ilegais de diamantes, porque o governo acha que este grupo está a desviar os recursos económicos e, por isso, está a ser combatido sem tréguas e de forma desumana. Um ouvinte que não se identifica escreve-nos no WhatsApp: a imigração ilegal transporta o terrorismo de um país com terror a um país sem terror. Para além dos que fogem à instabilidade no seu país, existem alguns que fogem por terem praticado um crime terrível. Estou de acordo com o governo angolano de repatriar todo o estrangeiro ilegal para evitar mais crimes. Elias Chitumba envia a seguinte mensagem: Angola não é a casa da mãe Joana, há que organizar o país. Precisamos do pouco que temos e colocá-lo no prato de cada família angolana que não tem nada na mesa. No final, este ouvinte diz: não estou a ser xenófobo.
Muito obrigado, Maria João, e agradecemos também a você que esteve conosco. O Jornal da Noite fica por aqui. Acompanhe outras notícias na página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos esta quinta-feira com o Jornal da Manhã. Boa noite.